A idea é melhorar tudo na graduação. Já contei que aqui vai ter mudança, se vão mudar os projetores, vai ter um notebook aqui. Por algum motivo, mas vai ficar aqui embaixo, não sei como vai ser, porque acho que o notebook é perigoso de que evapore, né? Então, o Lieto vai ter uma vitrine. Dizendo, aqui tem isso, isso, aquilo, venha, visite, entra esse horário. As pessoas passam, não sabem que tem. Tem monitores, tem pessoas, então deveria ser um local que a pessoa que passa e olha, entra esse horário, venha ver demonstrações, venha ver experimentos. Né? Bom, tem situações assim que são, não se entende muito bem. E agora o diretor do Museu de Ciência da Unicamp e o professor Kemp, que é da Física. Ela não estava sabendo, que cada um faz essas coisas por si, dentro de algum projeto, dentro de algum grupo, e não é o instituto que está fazendo as coisas. Né? São os eventos que são feitos aí porque são obrigados para poder ter direito a uma certa verba que vem de fora, tal, né? E fazem esses eventos que têm a ver com a graduação, com a extensão, mas são feitos não para aquele grupo e nem comunicam ao resto do instituto de uma graduação que está fazendo esses eventos. Então falta essa solidariedade, né? De trabalhar juntos e o que um faz vale para os outros e tal, né? É o instituto que faz. Então, vai ter comes e bebes. Então, vai divulgando por lá. Aí vem muita gente que, na verdade, atrapalha, fica todos em volta da mesa, falando de qualquer coisa. Mas, enfim, vai voltar a ter comes e bebes. Acho que eu vou colocar a mesa de comes e bebes longe, porque acaba atrapalhando. Se colocava no meio, né? Mas enfim. Mas dá mais animação. Estou vendo uma aba. Só da nova janela. Então, aprendi a partir da sala, né? Falamos de, bom, serviço de informática, o que a graduação poderia fazer como página. Uma coisa que já surgiu, que ela viu, que eu tenho esses catálogos de experimentos para empréstimo. Então vai ficar na página da graduação. Experimentos para empréstimos disponíveis. Acho que alguém podia, da graduação, se tem alguém para arrumar página, ver, me visitar, ver como distribuir a informação e dar sugestões sobre como distribuir essa informação nas páginas. Estou vendo que entrei aqui na Gmail, coloquei sim e tal, mas sem confirmação de celular não devia ter entrado. E entrou. É assim, né? E tudo é feito para que tudo fique o mais aberto possível. Não devia ter entrado.
Você já tinha entrado? Você já tinha acessado o Google Docs antes?
Não, isso. Na aula anterior, hoje não. Então eu lembro que outra vez ele pedia, mandava uma mensagem. Não, ele sempre diz, põe como opção assumida, quero liberar essa página para sempre. A pior para você, né? Sempre faz a pior para você. Mas eu sempre tiro essa opção, né? Vamos ver. Agora sair aqui, tomar. tomar un cuidado de ver que no fique aberta, porque, bom, eu acho que eu coloquei a senha, né? Que dependeu de senha. Antes de ir embora, preciso tomar cuidado e ver, é muito... E... Então, hoje temos o Alexandre Rico. A Cristina não chegou. O Douglas chegou agora. Esse não conta. Esse também não. Como tá ainda no tranco, vou colocar. O Guilherme. Ah, era bom se um dia vocês passassem, alguém do grupo planetário, e comigo faz a atualização das presenças e tal, sabe? Porque não estou transferindo as presenças. Sei que vocês estão reportando, né? Mas para fazer essa leitura e tal, já está complicado. Se não, entende como fórmula. Uma coisa mais rica. Seria ontem, eu coloquei a presença, eu sei, né? E não aparece na família, acho que deu. Deu, não sei. Não salvou. Ana Yara não está. Então, eu tinha filmes para emprestar, mas agora não estão comigo. Mas sabe que quem ser um filme emprestado, eu empresto. Só que registro aí para que depois seja devolvido, né? A aula passada ofereci, essa aula não trouxe. Então, Ana Yara está com o filme da Segunda Guerra Mundial e depois hoje eu vou falar de coisas que têm mais ou menos a ver com isso. Mas nós vamos começar com óptica geométrica. E eu já adiantei na aula passada o assunto. Então, vamos ver, Richard, pasa no cuadro y vamos a hacer trazado de rayos de la lámpara de Fendes. Lembra que falei na aula passada que se veía? No. Entonces, ¿quién conta para él cómo es, cómo se hace el trazado de rayos de la lámpara de Fendes? Alguien que esté en la aula pasada. Nós temos um filamento de...
Mas é aquele compridinho vertical?
Temos o filamento da lâmpada com suas dimensões. Colocamos uma fenda. E o que pretendemos? Que daí saiam segmentos, digamos, linhas, que não são linhas, né? Segmentos assim, que pareçam raios. Então, idealmente gostaria de ter muitos segmentos fininhos. Consigo isso? Mas se eu tenho largos, né, que acontece? Qual é o problema que dá? Então, já fazendo os desenhos, nós vemos isso. E temos duas vistas. A lâmpada de Fendes é tridimensional, o mundo é tridimensional. Então, nós vamos escolher uma vista de cima e uma vista de lado, que são duas situações.
Não.
Estamos em um caso real.
Ele não está assim na vertical.
vista de cima. Nada puntual.
Tá.
Poderia ser aproximadamente puntual. Mas se fosse aproximadamente puntual, está resolvido o seu problema. Então, não sendo pontual, como é? Impontual. É extenso. Pode ser. Há uma dimensão que interessa aí, que é uma largura. Ah, ali está a fenda, agora estou descobrindo, porque você marcou e falou.
Sim, eu estou fazendo um desenho.
Tá, mas...
considerar a fenda como sendo um caso,
sendo?
Que não tenha tanta dimensão, ou também não pode... Não,
aqui tudo é físico, real. Então faz algo que nos mostre que existe uma fenda aí. E que se mostre uma fenda ali, a presença de uma fenda. Isso, né? Porque senão... Então temos fenda, mas aí dentro tem alguma coisa. O que que tem? Se não tivesse no centro, diria que é uma fenda, mas você desenhou dentro também. Mas ali, por que colocou dentro? Uma fenda normalmente não é desenhada assim. Ah, você escolheu duas fendas para fazer o conjunto da lâmpada de fendas. Tá, duas fendas. Como exemplo, duas. Ok. Tudo bem. Elas têm profundidade e um pouquinho de largura. Hein? Não, tudo bem. Pode começar com uma. Ia ter de colocar duas de qualquer maneira. Hein? Ou faça assim com duas. Tudo bem. Marca pelos raios, sabe? Marca pelos raios, porque essa coisa difusa aí. Continua colocando raios e raios.
Então, nesse ponto aqui fica escuro, né? Uhum. E a gente só vai conseguir visualizar mais forte aqui, começa a ficar mais
forte. Ah, tá. Sim, isso dá uma ideia. Dá uma ideia, certo? Bom.
A gente vê que mesmo a fenda, ela sendo pequena, considerando ela pequena em relação a esse objeto, por isso eu quero ser grande.
Tá. Esse é um esquema que vai nos aproximando, só que ainda nós não estamos colocando o esquema casado com nossa realidade, com nosso trabalho. Ou seja, você fala que isso é pequeno, que isso é grande. Bom, não deixamos de falar que é pequeno, que é grande, senão dizemos isto vale tanto, isso vale tanto, isso vale tanto, por exemplo, né? Então, mas como início, né, dá uma ideia de como seria assim uma lâmpada de fenda. Mas depois nós vamos ter que colocar as dimensões como elas mais ou menos são e possibilidades diferentes. Nós fizemos com tais dimensões e se fizermos com tais outras, como fica, né? Mas para começar, está mostrando que dessa maneira, né? Não, tudo bem, faz para um lado só. Para um lado só. Inclusive, nós vamos fazer para um lado só. Vamos ter, para evitar que a pessoa tenha de virar a lâmpada, era por isso, né? Que dissemos de não colocar uma fenda só do outro lado, sino colocar múltiplas e umas chapinhas que fechassem e deixassem apenas uma. A ideia era para não virar a lâmpada. Vale a pena essa coisa. Dessa maneira, ou deixar como está essa outra, que de um lado tem múltiplas e do outro lado só tem uma. Isso é uma coisa para pensar. Bom, mas no desenho, põe de um lado só. Bem. Bom, vamos começar a analisar e a ver como ficam as dimensões reais de uma lâmpada que nós construiríamos. Que estamos construindo. Não vamos chegar no espelho, nós vamos gerar os raios. Você colocou fendas muito pequenas. Né? E se as coisas forem, na realidade, como estão no desenho, o que o desenho está mostrando seria que nunca se cruzam. Quer dizer, temos assim, essas raios são, se vê algo divergente em forma de ângulo, mas nunca se cruza um com o outro. Essa é a primeira coisa que se vê, mas você desenhou fendas muito fininhas. Então, a questão, no final, o alvo, é chegar a ver como temos a intensidade. Né? Então, as coisas em desenho, fazendo fáceis, são geometria simples, números, bom, e como está distribuída a intensidade? E de que maneira calcularemos essa intensidade? Bom, teremos de colocar uma certa densidade de raios saindo da lâmpada, raios por unidade de área da lâmpada, e uma densidade de raios em cada unidade de área iluminada. Então, chegar à intensidade, aí sim vai dar mais trabalho. Mas antes de chegar nisso, vamos vendo algumas questões qualitativas. Imagina que a fenda agora fosse larga. Faz outro desenho. Copia esse, põe do lado um outro com fendas largas. À direita põe um com fendas três vezes mais largas, por exemplo.
Três vezes mais
alto.
Desenha as fendas primeiro, fica mais fácil.
Eu não sei se o José tem as medidas, os valores das nossas.
As fendas?
Sim, você chegou até.
Algo com meio centímetro.
A distância entre fendas.
Entre
e aí falta a largura de cada uma, não sei se chegou a pegar. A largura de cada fenda. ¿Llegó a pegar?
Tá.
Falta pegar, ¿por ahí qué? ¿Por qué?
No, a largura de la fenda, de un prego a otro, ¿se fala?
No, a largura de cada fenda.
Ah, de cada fenda, no.
No a distancia entre fendas.
De un prego a otro.
Una cosa es distancia entre fendas, otra cosa es largura de cada fenda.
La distancia entre fendas es el diámetro del prego.
Y un poquito más. Y más a largura. Isso. E agora põe de novo. Acontece que o Richard colocou um elemento que eu não iria colocar, mas daí vamos colocar. Que ele colocou profundidade. Que temos, de alguma maneira, mas como nós temos pregos redondos, acho que, não, que no nosso caso real, a profundidade não é tão importante. Tá, agora faz a outra. Continua, completa. Tudo azul? Isso. Pode ir colocando. Pode ir colocando. A outra. Comentários. Né? Começou a juntar uma com a outra. Né?
O tamanho
da fenda começa a...
Se eu diminuísse, no caso, a distância aqui entre as fendas, começaria também.
Também, certo?
Mas depende dessa relação aqui, começa daqui.
Então nós temos a situação completa, a largura das fendas tem sua influência, há uma divergência da região iluminada que seria indesejável. O que é que nós vamos ter? Todos os raios indo paralelamente numa direção, e não que se abrindo. Mas o que está dando são raios se abrindo.
Mas a nossa fonte ela emite, se está ali, ela emite de maneira circular.
Sim. E ele é extenso.
Não tem como você tirar raios paralelos dela. Só se ela estiver muito longe. Assim,
claro.
Como o Sol.
Então, uma maneira de ter... Então,
assim, fazer uma separação reta, colocar os frutos.
Então, agora, o que falou o Douglas. Coloca embaixo a situação segunda, põe embaixo, só que põe embaixo da primeira, desenha o filamento, põe o filamento embaixo. Sim, um novo filamento embaixo. Começa um novo desenho embaixo. Começa mais embaixo. Mais embaixo, um novo desenho. Aproveita o quadro e isso. Eu sei que para você é difícil chegar mais embaixo, mas tudo bem. Igual, igual. Repete um filamento. O filamento não mudou. Bom, repete as fendas, só que agora afasta elas ao dobro da distância que está no desenho. Tenta copiar. Sim. Essas, essas. As que têm largura já. O desenho por computador é fácil copiar e começar um novo desenho. Mas por sua vez você necessita conhecer bem o programa que usa para fazer os desenhos. É uma escolha, né? Mas de fato. Vocês têm de escolher algum programa e fazer desenhos pelo computador, porque vai acabar usando, é mais prático, né? E depois quando quer enviar, mas por enquanto não é obrigado. Bom, aí saiu difratando, ele entrou com foto, já tinha forma de onda, né, quando fui chegando esse lugar. Já estamos na óptica ondulatória. Eu vou adiantar, a difração aqui não joga papel algum porque nosso tamanho de fendas não é de um milímetro nem dois, é mais, né? Não chega até ali. É, seria interessante ter régua, né? Compasso, esquadro de como as escolas antigas tinham, né? Que você põe no quadro e desenha. Ou então uma lousa digital, que não sei o que seja. Estava comentando com a professora Mônica, né? Que alguém me falou bem da lousa digital, mas tem que ser da marca certa, a marca que é melhor.
Lá no colégio tem um pessoal usa.
Você conhece?
Mas eu não tenho.
Não tem muita prática. Aqui tem um professor na educação que tem.
Lá a impressão é que quando você aumenta a distância daqui, ela vai se identificar aqui na hora que eles vão se
juntar. Tá, mas se completa, faz todos os raios que estão faltando. São quatro. Quatro para cada, né? Tem dois extremos e quatro raios saindo de cada extremo. Então põe todos. Isso. Aí. Isso. Esse é o importante, né? Porque os que estão nos extremos são os que definem os extremos da figura, né? Se bem que os outros colaboram na intensidade. Por aí. Isso. Então, o que, que notamos? Comentários? O Richard já fez um mês. Podem repetir?
Não, mesmo. Quanto mais longe está a fonte, mais paralelos estão os raios.
É.
Só que ele vai se sentir relacionado a isso aqui. Dá a impressão que a distância que ele percorreu aqui, por exemplo, se ele caiu aqui um quadrado com essa distância. Ele vai cair mais um quadrado. Ele cai no segundo aqui.
É
uma coisa.
Então, parece que o melhor seria afastar as fendas. Né? A impressão que dá para aí que se afastamos as fendas, os raios saem mais dirigidos, né? Sem, com menos desvio, menos abertura angular. É o que parece.
Não, ou diminuir isso aqui também.
Não.
Se diminuir, parece
Ah, diminui como na primeira figura. Como na figura 1.
Se eu caí um quadrado, se eu diminuísse aqui, eu caí metade do quadrado. Então, mais essa distância que eu ganhei é outra metade. Aqui eu teria essa distância aqui.
Bom, diminuir você diz como no caso da figura 1.
É?
No caso da figura 1, eles não se juntam. Eles se abrem. Mas eles abrem, né? Na verdade, o que nós gostaríamos como raios é que está na área de sombra. É? Então, imagina que...
Se a gente deixa a distância, a gente diminui a abertura. Aqui, por exemplo, está mais distante que esse, aqui, abrindo aqui, ele abre menos. Pela mesma distância em relação a T.
Agora que as coisas estão começando a ficar mais trabalhosas. O bom de fazer em computador, e ainda mais ser um computador com algumas propriedades que você aplica, que aí você já modifica alguma dimensão, se o resto acaba se adaptando, aí na hora você vê as coisas, né? Mas isso, esses são programas que são raros, não são livres, são caros, né?
Alguma vez...
Não sei, alguma vez você trabalhou com AutoCAD, né?
Tem o LibreCAD também,
no Google. Mas ele faria coisas como, por exemplo, ligar o que seria um raio a uma borda da fenda. E se eu desloco a borda da fenda, o raio vai junto?
Não, você tem que desenhar um novo raio.
Tem que desenhar um novo raio.
Então, né? Então,
GeoGebra.
Você consegue limitar e travar uma coisa em relação à outra. Que aí, por exemplo, se tivesse limitado isso daqui em relação a esses pontos, se eu desloco, ele...
Acompanha. Bom, eu não conheço, mas me falaram bem, eu já vi uma vez. Eu coloquei uns alunos aqui de segundo grau com GeoGebra e coloquei para usar para mostrar aquele... teorema, digamos, a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, por exemplo. E como você demonstra isso? Vocês sabem demonstrar isso ou decorar?
Pelo teorema de Thales, né? Nas retas paralelas.
Era preciso copiar os ângulos que iam ficando e repetir e ordenar os ângulos todos em volta, com vértice comum. Um triângulo tem três vértices, cada vértice é um ângulo.
Posso tá. Mostrar?
Sim, vai pegar o quadro da esquerda. Isso que o aluno faz de propósito para incomodar o professor,
né? Se eu pegar
outra linha. Quando eu estava na escola fazia assim, eu não tentava fazer isso para que o professor, para ele ficar ídolo na aula.
Certo? tenho alfa, eu tenho beta. Esse ângulo aqui tem que dar 180 graus. Então, esse ângulo... gama? Então, eu tenho aqui beta mais gama mais alfa, 180. Então, gama mais beta mais alfa...
Para mim já está. Aplausos para Douglas. Não, é que, bom, é que nós fizemos com GeoGebra era tomar um triângulo, ir tomando os que iam ficando e ir colocando e montando, até juntar os vértices, pegando um triângulo e construindo, né, geometricamente.
É, na verdade, bom. Acho que é isso que foi feito ali, né? Porque se você pegar, você tem gama, alfa, beta, gama, alfa, beta.
Tudo bem. Não, isso é... Mas, digamos, isto é... Digamos, para quando a pessoa já acredita, né, que é alfa I, talvez... O outro era vendo, e vai tomando triângulos, e vai fazendo, e vai vendo o que resulta. Nas escolas, às vezes, é comum que coloquem um triângulo retângulo e façam os quadrados de cada lado. Né? E pedem que os alunos recortem e façam caber os dois quadrados dos catetos e façam entrar esse papel dentro da hipotenusa. E vem que vão ajeitando e mais ou menos vai dando. Né? O que é bom como início. Né? Mas será bem que pare por aí e que digam que isso prova Pitágoras. É bom para, ainda mais em idade menor, melhor ainda, porque não raciocina e vai vendo o que vai dando, vai começando a pensar no assunto. Bom, o GeoGebra, então, eu não conheço bem, mas é um programa assim, livre que está por aí e se ele serve para alguma coisa nas traçadas de raios, se alguém está mais familiarizado ou quer se familiarizar, é bom que conte. Só que GeoGebra pega livremente por aí esse programa e é bom para uso no ensino, seguramente. Vou ter exemplo, vocês escrevem GeoGebra na internet e devem aparecer muitos exemplos também de uso. Né? Voltando à lâmpada de fendas, então, e aos raios. Se na figura 3 eu faço as fendas mais estreitas, eu consigo os raios mais...
maior distância e elas mais estreitas.
Tá.
Figura 3 é ali de baixo. Sim.
E, então parece que o ideal é fazer as fendas mais estreitas possíveis e colocar o mais longe possível. Agora, vamos tomar a parte do mais longe possível. O que é o mais longe possível em nosso caso?
O centro da lata.
Bom, aqui está. Partimos de que nosso limite é a lata. Essa é uma coisa. Então, se vai no centro da lata, o mais longe possível é do outro lado da lata. Se eu vou usar as fendas só de um lado. Então, é o caso da lâmpada. Para um lado, teria... Né? E uma coisa que pode ser experimentada. Né? Agora, pode ser que não seja suficiente e então eu necessito uma lata mais grande. E a coisa vai ficando ocupando um volume maior que começa a incomodar. Esse é o parâmetro de... prático. Aí pensa, bom, então não, porque é uma lata redonda e não uma lata retangular. Aí vem outras possibilidades. E, bom, tudo isso, se você tem exemplos para ir experimentando e colocando, vai vendo. A outra coisa é analiticamente ver por meio dos raios. Ainda temos o seguinte.
Você não faz uma lente e coloca o filamento no foco? Porque
sim.
Aí eles vão sair mais paralelos, na hora que você passa por uma fenda, sai melhor. Por mais imperfeito que seja a sua lente, vai ser melhor do que você não ter nada. Sei lá, uma garrafa dentro da outra já deve ser o suficiente.
Uma lente cilíndrica. Lente cilíndrica. Uma lente cilíndrica e ter um raio de curvatura que de ajudar. Então, bom, como você consegue uma lente cilíndrica?
Bom, dá para usar uma garrafa PET, eu pensei, uma garrafa PET lisa. Talvez.
Talvez uma garrafa PET.
Mas ele vai ficar muito grande.
Então.
Teria que ser uma lente mais.
Pode ser acrílico também, acrílico dá para esquentar e moldar ele no cilindro que a gente quer.
Ah, ou a própria.
Sim, sim.
Ou uma própria garrafa, tipo, que a gente usa no, na refração.
Sim.
Mas aí o problema é que a lâmpada tem que estar dentro. Um pouco. Tem que estar no foco.
Então é.
Tem que estar dentro da lente.
Então aí. Se você colocar a lente fora, ela está um pouquinho mais fria, mas a lente fica visível. Se coloca dentro, fica mais oculto, fica mais elegante. Não complica a visualização do que está acontecendo. Se coloca dentro, fica mais quente. Então estamos num problema que quinta-feira trabalhamos com a Nayara e a Cristina, que é o que coloca dentro. Estamos colocando água. Bom, então você que estamos no mesmo caso da lente. Colocamos água cada vez que vamos usar na lente cilíndrica. Ou colocamos glicerina, como tem na outra, que está sempre ali dentro. Com a complicação de que vai ficar quente. E não sei como um líquido quente dentro da lente, se ele tem liberdade, você deixa um espaço em cima tal, para dilatar e não estourar a lente. Então tudo isso deve ser feito. O adesivo também vai estar sob calor. Mesmo que esteja ao lado de fora, né? Ou então vai colocar a lente mais longe, né? Então vai ficar um sistema com lente. E visualmente é mais complicado. Então são coisas interessantes para que alguém tentasse fazer e depois chegasse a uma conclusão se valia ou não a pena. Né? O que você disse de acrílico é verdade, porque eu sei que com acrílico eu tenho uma lente feita de acrílico assim, porque a pessoa fazia paralografia, fazia lentes cilíndricas assim, curvava o acrílico. Então você constrói elementos, plaquinhas de acrílico em posições e valores que vão determinar a curvatura. Então, deforma o acrílico para que se adapte a essa série de elementos. Então, ele toma uma curvatura, um raio de curvatura que você definiu.
Se você colocar num apoio, num soprador térmico, você coloca o acrílico.
Sim. Então, digamos, depois tem de colar o acrílico bem um com o outro e colocar um líquido dentro que não vaze. Que foi o que um aluno não conseguiu, fazendo aquela cubinha quebra-cara. Ele colocou silicone e acabou sempre vazando. Sendo que sabemos que os aquários são feitos com vidro e acrílico e não vazam. Né? Mas o aluno tentou, não conseguiu. Então, bom, tudo isso seria o caso da lente. Mas estou trabalhando a questão dos raios também. O desenho que o Richard fez aí, colocou um giz e tal, mas é assim a intensidade de luz. Então, nós sabemos que tem uma parte central mais brilhante e outra mais fraca. Porque lembramos que vimos isso. E como é isso? Como é essa distribuição de intensidade? Então, para eu apreciar essa distribuição de intensidade, teria que traçar agora mais raios, muito mais raios fininhos, e em uma unidade de área, contar quantos raios tem. Isso me dá uma relação de intensidades. Agora, para que isso me serve? Para dizer que tenho no centro, 10 vezes mais intensidade que aqui. Bom, e para que isso me serve? Um número, um valor, está correto, mas na prática, qual é a utilidade disso? Ter 10 vezes menos intensidade, é bom ou é ruim? E aqui nós sabemos. Quando que é ruim? Quanto que essa intensidade deixa de ser útil? Né? Mas se fosse para dizer quanto é a intensidade, seria traçar muitos raios e avaliar a densidade de raios. Mas tem de saber, olha, se existe algum critério que diga tanta intensidade é pouco, tanta intensidade é muito, aí sim. Mas então seria o traçado de raios. Há uma situação, ainda não fizemos a parte, a outra dimensão. Outra coisa é ir colocando valores aqui, valores de largura de filamento, valores de largura de fenda, valores de ângulo que resulta, né? E então ficar equacionando isso. Agora então, passa o Henrique, passa no quadro à esquerda, é a vista de lado da lâmpada. Não.
É, visão transversal?
De lado.
Oi?
Visão de lado. A lâmpada está na mesa. Está vendo daqui.
Então, eu vou conseguir ver, pensando que fosse uma caixa quadrada, as fendas estariam aqui, né?
As fendas estão verticais. O filamento está vertical. Claro, põe um pouco. É questão de tamanho, sim, tudo bem, tudo bem. Tudo bem.
Que ele desenhou
pequeno. Está certo, está certo. Depois vemos quanto é o tamanho que precisamos. Que essa é a questão. Quanto tamanho precisamos, quanto tamanho precisamos. Põe um pouco maior, porque na prática sabemos que é um pouco maior. Né? Para diferenciar. Um pouquinho maior. Tá. Bom. É, está sendo a mesma situação, só que estamos mudando alguns valores, né? Afinal, é uma ponta extensa e uma fenda. Bem. É, quatro raios são. Dá uma visão do caso.
Então a região tem maior percepção de raio de cada um.
Bom, então o que eu necessito? De que tamanho eu faço a fenda? Pequena, grande, infinita? Semi-infinita?
Na realidade, eu acho que o grande problema aí não é o tamanho da fenda em si, mas é o lugar onde a gente põe a lâmpada. Porque a ideia é que ela projete os raios para baixo, na mesa. Eu acredito que se a gente... A questão não seria o tamanho da fenda em si, mas seria aonde que a gente vai colocar a lâmpada. Você vai colocar ela mais para cima ou mais para baixo?
Sim e não. Você colocou um elemento, mas está negando o outro que também tem a ver. Sua largura tem a ver. Então, o que ele está dizendo é que nós queremos que os raios incidam na mesa. E isso é um fator a considerar. Então, e o Henrique colocou a fenda meio para cima, o raio está indo para cima.
É, a fenda
não. Ah, não, é, claro. Ele colocou a fenda um pouco para baixo, a fenda para cima. E o raio está indo para cima. Então,
é
para dar... Daí o raio está no olho do público, né? Isso é sadismo. Então, isso é assim. Então, nota que ele está dizendo, para que queremos? O que estamos querendo? Que ilumine a mesa. E a mesa está embaixo. Então, a sua fenda teria de ir para baixo. Ou o filamento para cima. Então, faça embaixo um desenho agora. Que manda a raio para baixo.
Talvez o tamanho da fenda em cima.
Mas você disse, o tamanho da fenda não tem importância. Vocês concordam?
Oi?
O resto da turma concorda que ele disse que não interessa o tamanho da fenda, interessa que mande o raio para baixo? Você sabe por que estou fazendo? Aqui o Guilherme, você concorda com o que Alexandre disse? Que o que interessa é que mande para baixo, posição de filamento, mas o tamanho da fenda não teria importância.
Ele falou que o tamanho depende da posição.
Você está vendo aquela região que o Henrique pintou?
Se ela for maior, a fenda não vai espalhar mais.
Daqui a pouquinho vamos ver.
A região que o Henrique pintou,
daqui a pouquinho vamos ver.
Tem intensidade máxima. Se você aumentar a fenda, você aumenta a região com intensidade máxima.
Deixa Henrique completar o seguinte, mas faça o seguinte, Henrique. Essa linha de baixo prolonga, que seria a mesa. Prolonga. Não, embaixo.
Embaixo.
Sim, também nessa sobretudo, ali. Prolonga. Bom. Tá. E agora faz os raios. Então, o Alexandre aí, aí coloca outro. É, pareceria estar justificando o que o Alexandre diz, porque está começando mais ou menos perto da lâmpada e outro raio iria paralelo com o secreto infinito. Então, estaríamos tendo, quando colocar a parte de baixo, estaria iluminando, parece que, toda a mesa, até bem longe. Né? E o que parece nos primeiros raios. Mas vamos ver que não é exatamente assim. Então, José, vai anotando porque você vai colocar essas figuras no seu relatório. Se quiser, eu tiro a foto, você tira a foto se puder, e depois, no seu relatório de construção da lâmpada, você vai colocando essas figuras que quem fez a lâmpada primeiro não colocou. Eu fiz o trabalho para ele e ele olhou e não incluiu no relatório. Então, bom.
A gente conseguiu chegar atualmente, né? Descer, né? Bem mais próximo, né? Ao final da lata, né? Essa distância aqui, ó.
Então, aparentemente, já estaria bem, e o que Alexandre disse, que o tamanho da fenda não é tão importante, essa fenda daria conta do recado. Concordam? Agora, se você colocasse um certo número de raios e analisasse a densidade de raios que tem por unidade de superfície, acho que vamos tentar ver como imaginar isso. Eu sei que não é, porque na região, ou seja, que densidade está tendo de raios, coloca mais raios para que tenhamos, vamos tentar ter uma ideia de quantos raios por unidade de superfície na mesa está tendo. Né? Tenta colocar, pega do meio do filamento, manda também dois raios, do meio do filamento. Essa mesma. Põe dois raios. Se quer mudar de cor só para que não se confundam tanto os raios, pode mudar de cor. Sabemos que tudo é. Aí do centro coloca mais dois.
A partir daqui
está saindo. Isso. Isso. Você nota que esses raios do centro estão chegando a uma região.
Terminar essa região aqui, por exemplo. Então, é bem claro, não são retas perfeitas, né? Mas dá para ver que o que tiver para esse lado aqui, esse segmento aqui, antes estava igualado em densidade para essa parte aqui. Na verdade, essa parte aqui tem uma densidade maior em relação a essa.
Tá, você está vendo por esse lado. Estou vendo pelo outro aqui. Onde acabou, esse raio que está azul, lá, ele não está iluminando mais para lá. Então, para lá estamos tendo cada vez menos intensidade. Certo? Não, a direita desse raio, o azul não chegou. Então vai ter menos intensidade. E vocês já notam que se eu abrisse para cima a fenda, teria raios desses azuis chegando mais.
Então, se eu dizer que o tamanho da fenda, ele vai limitar a distância que o raio vai chegar na mesa.
Vai dar a quantia de raios, a intensidade, vai aumentar a intensidade.
Mas numa distância maior, isso quer dizer?
Eu estou sem minha canetinha da cervejinha, mas vou pegar. Isso.
O que você está falando é que assim, uma fenda desse tamanho...
O centro da lâmpada não está contribuindo aqui. Se eu levanto a fenda, o centro da lâmpada vem e contribui aqui. Acrescenta o número de raios e acrescenta a intensidade.
Acrescenta a intensidade maior
mais para frente. Claro, mais para frente. Então, a largura é necessária. Para o traçado de raios. E aí, se eu perguntasse, nós temos a horizontal e a vertical. Os raios numa tela plana, que raramente são vistos, mas às vezes vão na parede e vemos. Eu olhei outro dia e fiquei. Daí que eu retirei a coisa, não porque eu deduzi aqui, mas porque vi acontecer. E eu pergunto: como são? Tem a lâmpada de fendas, coloco a parede branca, cortina branca. O que é que eu vejo? Tem a lâmpada de fenda, está projetando na parede. A luz. O que que eu vejo? Como você poderia descrever o que eu vejo? Que, aliás, teríamos que tirar uma fotografia disso. Você. Das fendas na parede. A parede branca, uma cartolina branca. O que eu veria? O que eu vejo? Vocês não perceberam, porque a parede está um pouco longe, nem aquilo que vai para a parede não tem muita importância. Não pararam para olhar, mas como eu estou aí, sempre olhando, tudo.
Você está falando que forma uma imagem do filamento da parede? Você está falando de intensidade da luz, que tem uma mais forte,
depois mais fraca.
É isso?
A imagem do filamento seria se fosse um furo, né? Fica uma câmara de furo. Mas é uma fenda. E o que você falou, Richard?
Sim, sim. No centro da parede, onde estiver batendo uma fenda, vai ter no centro dessa fenda vai ser mais forte. Conforme vai acabando a imagem dessa fenda, vai ficar mais fraco.
Vai ser iluminado. Um desenho aqui, o que você está. Legal, o Gissi faz um desenho que vai estar assim para você. Como seria? O que você vê? Horizontal, você está nos contando o daquela figura que está aí, certo? Está contando isso. Na vertical, você assume que tudo ficou igual. Não fez diferença, certo? Aqui você assumiu tudo igual. No horizontal, isto é isto, certo?
Não,
é isso que ele colocou. Sim. Ele diz que verticalmente não haveria diferenças, essa coordenada sempre dá o mesmo resultado, e essa é que gera variações.
Ah?
Aqui? Ah, essa é a diferença. Quer dizer, aqui e aqui? Ah, então aqui em cima você não desenhou, mas embaixo desenhou que seria menos. Que seria menos. É isso que você.
Mas eu disse como você vai ter várias fendas, onde estiver mais claro, elas vão. Hã?
Elas não chegam a cruzar, não tem nome.
É, no caso da. Elas não vão chegar a se sobrepor?
É, depende do desenho, mas.
Depende da distância da parede.
Depende da distância.
Mas, normalmente, não é.
Bom. Tá.
Pode ser
cruzamento da parte da região fraca. Não. A gente não vê direito, mas a gente só pega e enxerga forte. Então, mas é isso que o Richard disse, pensei que não ia pegar. Porque vai ficando mais fraco embaixo, então o que aparece é isso. Aparece assim. Faz coisas assim. Que nós gostaríamos que fossem retângulos ou tal, e aparece assim, justamente pela distribuição de intensidades ali. E outra coisa, então aqui, a intensidade. Então, para cima, não interessa que tenha raios, já se posso colocar a condição. Eu não quero raios para cima, porque vai incomodar o público, não vai ter no olho de alguém. Então, tenho que limitar aqui para que não tenha raios para cima e que para baixo tenha o mais possível. Então, agora, pareceria que ir mais longe e colocar fendas mais finas daria o desenho mais bonito. E aí que podemos experimentar, não custa nada de colocar. Aí seria, talvez esse, talvez acho que foi o motivo que eu disse, não vamos colocar fendas do outro lado para poder colocar o filamento mais longe. E acabamos não fazendo, mas podemos fazer isso, colocar o filamento, né? E acho que se fica melhores os raios, então fazemos isso. Só fica o filamento desse lado da lata, não aumenta o volume e os raios ficariam mais definidos. Para o lado oposto das tendas. Lá. E vai ficar mais quente esse lado da parede, tá? Mas nós já estamos já com madeira e tal para que ninguém pegue pela lata. Esse era o motivo para... Né? E então... o que falta desenhar e conseguir é um sistema de chapinha ou algo, pode ser uma chapinha que já tenha fenda tal que não esteja solto, porque isso se perde, né? Que sobe e desce ou desloca de lado, que faz com que, por ter múltiplas fendas, se tenha só uma, para poder mostrar. Sim, algum esquema. Pode ser cobradiço. Ah, né? Sim. Tá. Tá bem, eu vou... Também, são essas figuras que complementam o relatório, deixam, né? Parece que a gente está sabendo bastante coisa, impressiona com as figuras, e mais se põe umas fórmulas, A, B, C, D, coisas assim, impressiona mais ainda. Quando na verdade, tudo o que fizemos era mais baseado na experiência do que no cálculo, mas mostra alguma coisa e impressiona mais. O ideal seria que isto fosse um artigo, para a Revista de Ciência Física, para que outros tomem coragem e... Já pegamos uma receita de como fazer uma lâmpada e não pensar muito em copiar as dimensões dos materiais, né? Por que a fenda não pode ser muito alta? Suponhamos que a situação aqui, nós dizemos, então faz uma fenda muito comprida. Como fazemos as fendas? O que eu encontrei para fazer as fendas? Encontrei a ideia de colocar pregos. Se eu quero fazer maior, tenho de colocar outros elementos que teria de achar. Então, os pregos que temos, se conseguem por aí, já tem um tamanho que necessita uma limitação. E aí podemos ver se, que se tivesse tempo e tal, e fizessem.
Exatamente isso que
eu pensei. Às vezes, pode, até que eu tenha alguma lente cilíndrica feita de acrílico, ou uma lente cilíndrica que tenha, por aí, que às vezes pode se colocar para dizer, será que melhora, que vale a pena colocar uma lente cilíndrica ou não? É outra questão, né? Dizer, idealmente, eu gostaria de evoluir ainda e chegar a fazer uma lâmpada de fendas com filamento de 1000 watts, que tem esse comprimento. Então, por que com mais comprimento? A somatória de raios aqui, né, vai ser maior. E tem mais intensidade, está com uma lâmpada de fendas desse tamanho. E eu faria no, aqui, no quadro, na parede, com os espelhos e tal, faria para toda uma sala ver a demonstração. Né? E, bom, fica mais rápido, né? Porque a sala toda vê a demonstração. E é o caso de aumentar o número de pessoas que vêm, eu experimento. Né? Claro que não é como quando você faz aqui, que as pessoas estão perto e quem mais audaz chega e ele próprio mexe com as coisas, vem mais de perto, né? Ele manipula. Mas digamos que quando você quer abranger mais pessoas, faz assim, experimento em sala de aula, como poderia fazer, como eu estava conversando com a professora Mônica, estava contando. Eu estudei em uma universidade de primeiro mundo, que o ensino era copiado da Alemanha do século XIX, quase. Começo do século XX, material didático da Universidade Alemã, foi comprado e eu tinha na minha universidade, em La Plata. E então, tinha uma mesada de lado a lado, um anfiteatro para 300 ou mais pessoas, bem assim, em ângulo, né, que, logicamente, se ocupa um volume maior, como o anfiteatro que temos agora no PB, né? E não sei como ocupa o espaço embaixo, né? É o caso do sambódromo, que foi desenhado já que tinha o sambódromo e que o espaço embaixo seria aproveitado para fazer escolas. Não sei se tem escolas realmente lá. A ideia é que fosse sambódromo, mas o espaço embaixo seria para fazer escolas, na época do governador Brizola. Né? Que desenhou São Paulo. Bom, então, a fita era assim, o que tinha no espaço embaixo? Tinha uma porta, tinha todos os experimentos para colocar na mesada. Então, a primeira aula, tinha um experimento que era um elemento assim, que tinha um espelho, duas bolas tipo altera, e aqui uma lâmpada mandava, focalizada sobre uma régua, uma linha de luz. O professor vinha com uma bola de altera em cada mão, um altera em cada mão, e colocava de um lado e passava para o outro. Da bola do elemento aqui. Você via que a indicação luminosa ia se movimentando. Todo mundo via. Todo mundo sabia que não era truque, né? Que ele não estava tocando nas bolas. O que você via? Que na primeira aula, seguindo o livro, que é a gravitação, tema gravitação. Você já via corpos se atrasando entre eles, algo que Newton afirmou, mas nunca viu. E daí as brincadeiras de alunos que nós tínhamos, que tinha um companheiro nosso que era gordo e tal, então a gente brincava, a atração dele era maior que a dos outros. E depois outro que contei também, tudo feito para ser visto de longe, por exemplo, tinha amperímetros e voltímetros grandes de agulha que eles colocavam, todo mundo via. Não era luminoso, era agulha. O outro era assim, várias baterias de carro e fios, cabos, compridos assim. Então ligava, podia ligar en paralelo en serie, que se le hacían tremendo un cortocircuito en las baterías, ¡pam!, ligaba, y todo el mundo veía que los cabos se aproximaban, usted afastaba. Entonces, si iba a la ley de Ampera, que están las corrientes, usted estaba viendo que las corrientes, ya se acuerdan, se afastan. ¿Se sabía eso? Tenía más dudas, ¿cierto? Estamos en el campo, estoy hablando de La Plata, un século atrás, 50 años atrás. Entonces, por eso que digo que eso aquí ainda no es una universidad y que gustaría de conseguir algo parecido. Algunas veces nunca fue feito, ¿no? Demostraciones de aula. Y ahí se centra en la serie Universo Mecánico. Y ven que los primeros mundos que se traducen en Europa es así. Entonces se coloca aquí. YouTube. Podemos ver cómo es en China. ¿Cuál es el YouTube de la China? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Yuku. Vamos a entrar aquí, Yuku. La China es el único país del mundo que tiene una internet completamente independiente. Todo lo que entra y que sale, están controlando. Allí Obama que intenta curar o control, ¿no? Entonces, ellos van haciendo su propia, ¿no? De repente les vedan un acceso a alguna cosa de fuera y colocan un equivalente propio. Entonces, eso es mecánico. Aquí tengo. Yo tenía todos sus capítulos. Son bem interessantes para nós, para vocês, alunos de física. Já para a pessoa na TV, para o público geral, não é comentário que não são tão úteis. Os Estados Unidos talvez pensassem que podia ser, porque foi feito para os Estados Unidos. Mas acho que para aqui, para o Brasil, eu adaptaria, usaria elementos, ou retiraria e faria de outra maneira. Mas para nós é interessante, ou para algum aluno que está bem interessado, né? Trabalho com equações, né? Sem ir mais longe. A ver qual que eu posso pegar. Sim. Todos começam da mesma maneira, espero que seja assim. Segredinho da beleza, não é isso? Ah, estamos com pouco som, essa é uma coisa que eu quero pedir. Uma caixa de som melhor. Mas não. Sim, não sei, estão pequenos, mas vou contar, a voz do cara é irritante, ele fala, parece um patadão, né? Então não é a pessoa certa por causa da voz que ele tem, e outra, a atitude dele também é feia, é um típico professor da universidade, não serve para aparecer na TV. Ele ganhou um prêmio de uma firma que dava prêmio, e com o prêmio ele montou essa série, que tem coisas bem interessantes, mas o que eu queria mostrar, ele chega aí, mas acho que não começou bem no início como que eu queria. Veja o capítulo completo. Bom, já dá para ver alguma coisa assim. E o que vocês estão vendo? Experimentos. ¿Por qué? ¿Porque es una serie que hicieron para televisión? No, porque todas las aulas son así. Toda aula de verdad comienza con experimentos y después pone las fórmulas que supuestamente describen esos experimentos. En esa fórmula, cada símbolo se acaba relacionando con algo que estás viendo del experimento. Cada símbolo es un símbolo matemático, hay algo que tiene que ver con... Essa é uma situação. A outra seria, talvez, que os alunos não sentam todos lá atrás. Bom, então, se vocês tiverem tempo, que eu sei que não tem, uma hora vocês colocam um universo mecânico, algum tema daí, vai ser para poder pegar, às vezes, algum segmento, pode ser interessante, para as demonstrações. Vai num parque de diversões, que nem um Hopi Hari, e coloca, né? Coloca, e experimento do parque de diversões e vai aplicando, e aí sobrepõe desenhos, fórmulas e tal. Né? É interessante, mas, como sempre, para o Brasil deve ser adaptado. Então, então, se eu pego aqui algum caso de... Põe figuras de história, põe atores, né? Atores representando Newton, parece que Newton e outros estão conversando, tal, né? Em ambientes da época. Isso, isso fica interessante. Só que, como eu digo, as figuras que se põem dessas pessoas, eles só chegaram a ser reconhecidos e famosos, se chegaram no fim da vida, quando já estavam velhos, que custa ser reconhecido. Então, aí, e o retrato era caro, então para poder ganhar dinheiro, ter um retrato oficialmente feito, só quando já estava velho. Aí mostra todos os caras famosos, com nomes exquisitos, e com um rosto de velho que não incentiva o jovem, sendo que as descobertas eles fizeram, todas as ideias eles fizeram certamente quando eram jovens, que só quando estavam na escola. E por isso que eu digo, eu faria, eu colocaria... E com nome esquisito, né? Tende a ser um Krumfel, um Crouch, um Chris, um Chris, um Sonier, né? A qual são o Silva, porque o Silva... Né? E, bom, tem esses desenhos que para a época era algo muito novidoso, ainda até que é, né? Uma boa computação gráfica. Né? E quero ver se eu pego algo aqui de fórmulas. Então, poderia existir um resumo de cada capítulo indicando o conteúdo, né, e destacando isso aqui é bom, não é? Isso não sei se ninguém fez, né? Alguém pode ter feito aqui para o Brasil uma análise desses capítulos, contando o que tem, destacando, né, e com exemplos. Essa pessoa esteve aqui, o Goldstein, esteve no anfiteatro, contou, apresentou, e eu vi. Porque ele orientou alguém, Armando Moreira, que era um professor daqui, da física, e Armando Moreira convidou na época do lançamento do curso. Mas o cara era muito assim, difícil de conversar com ele, e no final veio aqui e disse que tem o curso. Mas depois o curso apareceu na TV Cultura. Passou bastante. E foi superado pelo mundo de Big Man, que realmente tem uma linguagem mais acessível aos jovens, à população em geral. Está muito bem. E queria ver equações. São vetores. Não chegam a ser equações, mas são vetores com esse movimento assim, tridimensional, mas não tridimensional verdadeiro, sino tridimensional que estimula, tá, né? Mas o que acontece? Tudo um pouco rápido. Também a linguagem televisiva, o tempo em televisão custa muito. Então era um pouco rápido. Quem assiste pela internet é outra coisa, ele pode parar e rever uma parte. Mas na época passava e de repente a pessoa não pegava também. Então, valeu como experiência. Tem aqui uma artista, não sei o que quer ver, essa deve ser real. Deve ser a Fitzgerald, né?
Quebrou o cristal.
Quebrou o cristal? Aí. Tá bom. E tinha...
Não é, Fitzgerald.
Não sei dizer. Pode ser. Parece, né? Tem Sarah Vaughan e a Fitzgerald. São parecidos. E... Então, eu vou contar, porque também nosso tempo é pouco limitado. Número de coloca equações, e uma equação que diz isto igual a isto. Né? E daí, de repente, sai um elemento daqui e com outro daqui explode e desintegra, que seria essa anulência. Claro. Ou esse daqui passa para cá. Então, essa movimentação dos elementos ficou muito interessante. Só que não está exata, não está correta com uma passagem de termos matematicamente correta, mas já dá um pouco mais de animação nas fórmulas. Isso aqui some, né? Então, se fosse feito em outra edição, mais cuidado, que fosse até correta matematicamente, era interessante. Os termos vão, passam, se anula, esse anula esse, pá, então, colidem, destroem, né? Coisas assim, que é um pouco interessante, né? Até que você vai encaminhando a pessoa, uma hora usar a fórmula, para de brincar e entender a fórmula e usar, né? Não é para só brincar. Mas isso era interessante. Bom, estamos no YouTube. Vou falar outra coisa. Tem a ver com o evento. Então, algo que eu falo no evento também é não sei por que ele não começa do início. Por quê? Eu falo dos impérios, falo de impérios. E outro dia teve uma pergunta, quais foram os impérios na América? Então a moça disse Inca, Azteca e Maia. Né? Ganhou. Então a primeira vez que alguém responde assim. Muito bem. Então ela sabia e eu falei na América. E a América não é que os Incas, Aztecas e Maias estiveram lá. No norte. Né? Então, eu não trouxe, realmente porque pensei que ia ter disponível, não trouxe era algumas transparências que eu coloquei de uma palestra que fiz sobre a história da América. E então, estou pegando aqui, que já é muito menos nitidez, muito menos resolução, queria pegar isso que está no quadro. Ou se chega a pegar o quadro. E, a história da América, que realmente não conhecemos, eu conheço um pouco mais que vocês, e agora que estou lendo As Veias Abertas da América Latina, lá, livro que você encontra na internet facilmente, conta muita mais coisa que eu não sabia. Né? Então, se eu perguntar quem é esse cara aqui, quem? Você? Não, deixa eu lembrar. Claro que tinha quem sabia, porque foi o Congresso Americano de Esperanto em São Paulo e tinha uma mexicana. Tá, como que chama o diretor de orquestra que tinha aqui? Benito Juárez. Então, ele é uma figura importante da história e que fez muito pelo México e impulsionou, democratizou, fez muita coisa. E ele ter acabado como todos, derrocado, assassinado, coisas assim. Não sei como foi. Então, Benito Juárez é um mexicano que você, na escola, aparentemente, não ensinava. Aparentemente, não ensinava. Eu vim falar por aí, quando fui no México, apareci. Bom, então, coisas assim, importantes que, né, você vai falar desse, sai do Brasil, vai para a Argentina, vai para o México, que fala dos seus, dos heróis brasileiros e lá não conhece, né? Agora, você fala da Europa, fala dos Estados Unidos, não conhece. Né? Então, isso é colonização. Então, queria colocar na figura que mais que aparecia. E, bom, então tem... Que figuras americanas houve, e estou falando de toda a América, aqui. Quem é esse que apareceu aí? Aplausos para o Douglas. Esse a maioria conhece. Quem mais? Che Guevara. Já está ligando a Santa Antônia. A direita em cima?
É terminador
mesmo. Do passado.
Eu não sei.
Que, digamos, é filhote da águia. Né? E outro? É bom saber, porque de repente se encontra com argentino e se você não souber, fica mal. Chega para argentino. Sam?
É? Posso
chutar? Sim.
Simão
Bolívar? Está por aí. Né? Então, da independência da Espanha. Quando a América se independiza da Espanha, a América Latina se independiza da Espanha, de San Martín, José de San Martín. Sabem como chama a pracinha que tem na entrada de Barão? Entrando de Barão tem uma pracinha, certo? Qual é o nome dessa pracinha? Diga para que coisa que me está a cabeça. Diga para que coisa que me está a cabeça. Chuta como faria no vestibular. Eu sei de San Martín. Tinha um busto lá que também ninguém via, porque o bronze fica escuro, estava no centro, ninguém passa pela pracinha, porque o trânsito não deixa. Tem um busto de San Martín que naturalmente já foi roubado, derretido e derrubado, não tem nem a placa nem a base. Então aqui tinha um busto de San Martín, como as gerações anteriores sabem quem era Gardel. Se eu pergunto para você quem é Gardel, vou encontrar alguém que não sabe. Tá? Mas... Estou a dizer que o pessoal de San Martín, na época que Bolívar começou a lutar contra os espanhóis, nessa parte da América, que seria o norte da América do Sul e assim, San Martín começou pela Argentina. E San Martín tinha estudado, se formado militarmente na Espanha, como súbdito do rei, tinha jurado fidelidade ao rei, e claro, traiu o juramento e embaixo, e começou a preparar o exército. Tem um filme de San Martín, uma parte aqui, um pouquinho. Um ano atrás, dois anos atrás, que são um filme assim. Se vê comigo, que eu não tenho, se alguém quiser assistir assim. Preparou o exército. Então, já na Argentina, pelo norte da Argentina, entre os gaúchos e tal, guerrilheiros, na época tal, já tinham bajado a entrada dos espanhóis, Bolívar estava lá no norte também, mas no Chile tinha espanhol, ele preparou os argentinos e atravessaram a cordilheira, não era fácil na época, e chegaram do outro lado e estavam um para três na luta. Quando chegaram do outro lado, tinham os espanhóis esperando, um para três, e ganharam. Que é aquela coisa da decisão, né? Da decisão, né? Na luta tem muito a ver a decisão